Aleluia. É, meu testemunho é realmente uma coisa que eu não, sei sobre você, mas transforma a minha vida. Transformou a minha vida. É, eu estou com muita alegria estar com vocês de novo. Vocês ainda aguentam o meu sotaque? Vocês ainda podem me dar graça, né? Amém. Glória a Deus. Eu estou dependendo de vocês. Amém. Aleluia. É uma honra estar com vocês. Meus orações estão com pastor Paulo e pastora Marileia. Eu ouvi que tinha uma tristeza na família deles. Minhas orações estão sobre eles, dessa família, desse momento. Então, muito obrigada, abrindo sua igreja para ouvir uma palavra de Deus de uma estrangeira. Amém. Aleluia. É, eu senti no meu coração para compartilhar sobre o Espírito Santo. Muito obrigado, coral. Uau! De repente, né? O que combinamos, nem combinamos, né? Então, aleluia. Muito obrigada. Foi um show de bolas, né? Um coral forte. Puxa, gostei. Senti bem, bem profundo, né? Aleluia. Deus te abençoe a seu ministério. Então, foi um tempo atrás que eu acho que talvez nos 2 anos atrás, Deus começou a falar comigo. E Deus sempre está falando conosco, né? Mas às vezes, Ele está querendo realmente fazer uma mudança em nossa vida. Então, não é depende que você ou a gente está fazendo alguma coisa errado, mas às vezes Ele, não sei, uma chamada, uma coisa, uma motivação para nos levar num outro nível. Quem já foi para outro nível? Então, hoje à noite, vamos falar sobre o outro nível, amém? Então, eu sempre estava querendo conhecer mais sobre Deus, mais como Ele. E realmente, eu vi, nós somos pastores de uma igreja, e até, às vezes eu vi, às vezes, até algumas, não aqui nessa igreja, de jeito nenhum, mas às vezes a gente vê até pastores e pastoras que ficam andando naquele caminho de Deus, a igreja, Deus, grupos pequenos, ministério aquilo, ministério acá, isso, aquilo. E às vezes a gente perdemos aquele amor. O que nos trouxe para entregar nossa vida a Jesus. E às vezes a gente fica mesmo um pouquinho velha, né? Falando com as mulheres, nós ficamos mais velha, né? Somente, não é somente idade, mas pela nossa atitude com Deus. Não, eu sou velha, então não tem nada mais para mim. Então, não acredito nessa mentira de inimigo, entende? Porque Deus, Ele é vivo. Ele está vivo mesmo. E a palavra diz que Ele mora dentro de nós. E significa que nós estamos vivos, amém? Então, significa que quando a gente analisar nossos corpos, sempre tem células sendo criadas. Quando a gente tem uma corte, uma coisa acontece com nossa pele, amém? Que acontece? E o que acontece? Para sarar, sabe o que acontece? Células, falei certo, né? Ok, me perdoe, tá? Células novas começam a crescer, certo? Então, eu creio que é mais ou menos do nosso caminho com Deus também. Não pode morrer, Ele é vivo. Então, Deus tem muitas coisas para nós ainda. Não importa a nossa idade. Eu lembro uma vez, eu tinha uma profecia para uma mulher da nossa igreja. Ela estava quase 80, 80 ou mais, chegando 90. E eu falei com ela, Deus não está acabado contigo. Você ainda tem muita coisa que Deus vai fazer através da sua vida. Ela deu glória a Deus. Amém. Porque é certo, essa palavra de Deus. Amém. Então, mas eu estou tendo bem levado para outro caminho. Mas o que eu quero falar contigo hoje à noite é sobre, meu amigo, o Espírito Santo. E às vezes, no Trindade do Deus, a gente diz, ah, Deus, Pai, Deus, Pai, Deus, Pai, Jesus, 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 Deus, Pai, Jesus, Jesus, Jesus. E raramente, Raramente, apesar do nosso coral deu um bom feito, bem feito sobre o Espírito Santo, mas até talvez as nossas músicas têm, mas raramente às vezes a gente fala sobre o Espírito Santo. Eu ouvi as mulheres que ministraram, elas sempre falam sobre o Espírito Santo. É verdade, porque ele faz parte da Trindade e ele está vivendo em nós e ele é o poder de Deus mesmo em nossa vida, amém? Mas, então, nessa busca de que eu senti Deus me chamando para descobrir mais sobre o Espírito Santo e também crescer no meu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, meu relacionamento com o Espírito Santo. Então, eu comecei a buscar. Então, eu fui nos anos atrás, eu aprendi que eu já conheci, ouvi dela, uma mulher chamada Catherine Kuhlman. Alguém já ouviu dela? Ela já morreu em 52, por aí, muitos anos atrás. Mas dizerem que no ministério dela, ela ministrou cura. E ela... Às vezes só chegou no lugar, só entrou à porta do lugar e pessoas ficaram curadas. Isso é verdade. Eu li muitas coisas sobre ela. E o Benny Hinn escreveu um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. Talvez alguém ouviu dessa também. Então, nesse livro, ele contou uma história sobre Catherine Kuhlman, que uma vez ela estava ministrando. E como eu falei, só a presença dela... trouxe o presente de Deus em uma cura para pessoas. Então eu fiquei apaixonada sobre ela. Eu fiquei apaixonada porque eu pensei, poxa, Deus, ela morreu. Então quem está com essa unção hoje em dia? Eu comecei a estudar. Tem várias pessoas que realmente têm unção de cura. Mas de repente eu falei, eu quero ficar na fila também, me dá, eu quero, né? Então, eu estava orando e Deus estava relevando coisas para mim. E o Benny Hinn falou uma história sobre ela. Ela entrou e estava ministrando e de repente ela parou. Ela parou no meio de ministração. E ela ajoelhou e ela começou a chorar. Chorou em prantos, tipo chorando, com aquele choro de profundamente, realmente, sabe? Aquele choro. Quem já chorou assim? Amém, tem mulheres aqui, eu sei que vocês já fizeram. E então, eles falaram que ela parou para minutos, não somente segundos, mas minutos, só chorando, chorando, chorando. E de repente ela se levantou. E a única coisa que ela falou... Não aflija o Espírito Santo. 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 Ele é mais real do que qualquer coisa neste mundo. Ela só falou isso. E de repente um som de Deus caiu naquele lugar. Então, ela sentiu alguma coisa, porque o Espírito Santo estava falando com ela. Ela estava assim com o Espírito Santo. Para ela saber, para dizer para nós, não aflige o Espírito Santo, ela deveria ter sentido que ele estava triste. Ou alguma coisa, ou ele tem capacidade de ser entristecida. Entristecido, né? É uma coisa. Então, ele é capaz. Então, me impactou muito. Me impactou. Então, fica no meu coração todos os dias. Então, eu comecei a viver um pouquinho diferente quando eu ouvi disso. E eu estava passando também numa época na minha vida que... Eu estava pensando que eu não teve uma melhor amiga, sabe? Aquela melhor amiga. Então, eu fiz épocas da minha vida, eu tinha uma mulher, uma amiga melhor. Então, eu tinha muitas amigas que moram longe, lá na Europa, França. Então, É, mas eles mudaram de volta para o país deles, então eu senti longe. Então, aquela amiga melhor, eu não estava, sabe? Eu tenho muitas amigas, nós somos pastores, então eu amo as mulheres da minha igreja, elas são as minhas amigas, mas aquela melhor amiga, eu estava sentindo falta. Quem é ela? Deus, por favor, por que eu não posso ter uma amiga melhor? Por quê? Então, eu comecei mesmo a reclamar, né? Eu não tenho. Quem eu vou para shopping? Quem vai fazer unha comigo? Quem vai dizer que esse sapato é melhor do dessa? Sabe, os saltos altos, sabe? Então, eu não tinha daquela pessoa. Então, eu comecei a reclamar com Deus. E de repente, eu descobri que... ele não estava trazendo ninguém para mim, porque ele quis tomar lugar, aquele lugar. E eu fiquei pensando, mas você quer ser meu amigo? Então, tipo, não, eu sei que Deus me ama, a gente cantou hoje à noite, né? Eu sei tudo isso, mas você quer ser tão perto de mim? Mas o Esther, porque não é ela, né? Escolhe ela. O Elaine, né? Mas eu descobri que ela está querendo isso com todos nós. Eu não era tão especial, mas eu era especial, sabe? Então, e eu senti aquele chamado, não chega mais perto de mim, chega mais perto. Então, eu não estou falando coisas esquisitas, ok? Quando você vai para a sala de sapato, não fica no espelho dizendo, ok, Espírito Santo, você gosta dessa ou dessa? Isso é um pouquinho esquisito, sabe? Então, não abra sua boca, né? Então, fica bem calma. Mas você pode falar no seu coração. Deus, o Espírito Santo, você acha que comprar dessa ou dessa? Então, eu creio, mesmo nas coisas muito insignificantes, ele pode falar conosco. Porque, apesar da minha experiência, eu senti que ele realmente quer ser meu melhor amigo, entende? E ele está querendo tudo com vocês também. Amém? Então, eu tinha uma amiga melhor desde que eu era 4 anos. E quando a gente passou, como é que chama? Escola Jardim. Elementar, vocês não falam isso, mas todas as épocas, e quando a gente chegou no colégio, a gente jogou esporte juntos, a gente fez parte do governo, estudante, né, tudo isso, fizemos muita coisa, sempre estamos liderando alguma coisa, gostando, mandando todo mundo, sabe, o tempo todo, infelizmente, eu e ela. Mas quando nós se formamos em colégio, foi naquela época que Deus, eu aceitei ele como meu Senhor e Salvador. E eu entreguei ela. Então, olha, eu estava bem radical. Estou falando bem, bem, bem radical. Então, a minha época, na minha, como é que chama? A maneira que eu evangelizei era mais ou menos assim... Você vai morrer, vai para o inferno se você não aceita Jesus. Então, só para dizer, isso não é tão, sabe? Você pode falar, mas talvez você pode achar as palavras mais bonitas, né, para falar. Mas eu estava bem radical, então eu falei direto. Então, ela ficou assustada, realmente. Eu não fiz tudo bem. Mas, então, nosso relacionamento quebrou desde que aquele momento. Porque eu segui Deus 100% e ela não quis. Então, até hoje, eu estou orando para maneiras para consertar daquele relacionamento. Mas eu pensei no meu relacionamento com o Espírito Santo. E quantas vezes que talvez eu fiz alguma coisa que ofendi ele. Então, as coisas que eu faço, eu participei nas coisas que talvez ele não gostou. Então eu continuei orando. Então, em Atos, vocês provavelmente conhecem desse versículo. Não sei se eles vão mostrar, não, mas se você tem na sua Bíblia, Atos 1, 4. E Jesus estava falando com os discípulos. Ele falou assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, eu gosto muito dessa palavra nesse versículo, mas receberão poder quando o Espírito Santo desce sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Lindo, né? Receberão poder quando o Espírito Santo desce sobre vocês. Quem é Ele que nos dá poder? Quem é Ele? Recebemos de quem? Quem é Ele? Eu posso te dizer quem Ele não é. E vamos chegar naquele momento. Mas eu estava pensando, estamos falando sobre relacionamento, amém? Então, eu pensei que até aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, né, a gente sempre fala que o cachorro é o melhor amigo do homem, certo? Certo? Então, eu pensei que era muito interessante. Então, eu procurei pelo meu amigo, meu outro amigo, YouTube, né? Já ouvi, né? Meus amigos são Espírito Santo, Google e o YouTube. Feito. Então, YouTube, eu coloquei, eu nem sei o que eu procurei, mas de repente apareceu um vídeo sobre cachorros. E era uma outra país, eu acho que Japão, alguma coisa, porque eu não entendi o que ela estava falando. Mas pelas ações que estavam feitas, deu para entender. Amém? Então, ela foi uma mulher e ela foi mostrada, foi 5 cachorros. E eles estavam sentados, tipo, tinha uma banca, tipo em frente, vocês estão sentados tipo uma banca em frente. E todos os 5 estavam sentados, tipo, esperando. E o vídeo viu ela no cozinha, uma área de cozinha. E ela estava fazendo ração em cada tigelo. Então, de repente, ela trouxe os 5, uma pilha, e ela distribuiu. 1, 2, 3, 4, 5. Então, e ninguém comeu. Os cachorros só ficaram olhando nela. Eu falei, uau, já estou muito obediente, né? Até eu treinei meu cachorro para fazer isso também. Mas, enfim, eles sentaram olhando para ela. E ela falou uma coisa que eu não entendi, mas falou. Blá, blá, blá. Então, em Japão, eu não sei, né? Posso falar inglês, né? E de repente, os cachorros abaixaram as cabeças, assim, e ela falou, então, ela falou, e pelo, no final, que ela falou, amém, eu entendi dessa parte, amém, então, deu para ver que ela orou, certo? Então, eles levantaram a cabeça, e ela falou alguma coisa, ok, ou come, não sei, blah. E eles comeram. E nem um mexeu com outra também. Eram outras rações também. Eu acho que não era a mesma ração. Não sei com certeza. Mas eles comeram tudo. E depois eles comeram, terminaram toda a ração. Não mexeu nada com o cachorro do lado. Ele pegou o tijolo na boca. Saiu do banco e levou para a cozinha. E nem os nossos filhos fazem isso, né? E essa mulher treinou os cachorros. Ah, ok, eu estou sentindo. Mas, então, eles, os cachorros estavam tão obedientes, até eles oraram antes de comer. Às vezes a gente nem faz isso, né? Então, mas eu achei tão interessante. E o cachorro é o melhor amigo do homem. E eu pensei, como essa mulher conseguiu fazer isso com os cachorros? Eu tenho uma labrador chocolate, e ela é muito obediente. Até quando eu dou comida, eu peço para ela ficar até eu colocar, e depois eu libero para ela comer. Mas, só desse uma coisa, eu precisava pagar, eu precisava dar atenção nela e passar tempo com ela. Então, mesmo com essa mulher, ela deve ser passado bastante tempo treinando, porque vocês sabem que até nossos filhos demoram um pouquinho para treinar, né? E imagina um cachorro, talvez eles são melhores dos nossos amigos, não sei. Mas, eu pensei que se essa foi traduzido como o Espírito Santo sendo aquela mulher e nós sendo os cachorrinhos, será se podemos ter tão obedientes o que ele está falando? Então, ou se a gente ouve o que ele fala e a gente faz imediatamente, já pensou? Mas até os cachorros me ensinaram como ser obediente. Então, quem ele não é, o Espírito Santo? Ele não é um objeto. Não sei se eu estou falando gramaticalmente correto, mas não é. Ele não é uma coisa. Ele não é uma nuvem ou nevoa. Ele não é um anjo. Anjos são diferentes. O Espírito Santo não é um anjo. Ele não é uma fantasma. Ele é uma pessoa, parte da Trindade de Deus. Além disso, ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele é amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor e ele faz parte da Trindade. Então, o Espírito Santo é amor, ele ama, não é uma ação, não é só um pensamento, é uma ação, entende? Ele ama, ele é aquele que conforta, ele é o protetor, ele é o comandante, ele é o poder. E a gente viu ele no Antigo Testamento, mas quando naquele testamento antigo, ele fez muitos milagres. Lembra o mar vermelho? Eu creio que foi o Espírito Santo que moveu o mar. Foi o poder dele, a ação de Deus que estava movendo. Então, e naquela época, ele só falou, a Bíblia diz que ele não falou com todo mundo. Ele só falou com os sacerdotes, quando eles entraram o Santo dos Santos, eles tinham uma experiência com Deus. Mas ele falou com Moisés, ele falou muito com Moisés. Eu quero ser igual a Moisés. Já pensou? Eu quero que Deus fale comigo. Até se vocês estão seguindo a palavra de Deus diariamente, passamos Deuteronomia, Números. Uau! Como Deus falou com Moisés. E estava tudo escrito, tudo que Deus falou. E o Moisés obedeceu. Amém? Então, nossa história continua que Jesus mesmo falou com os discípulos que eles vão receberão o poder do Espírito Santo. E significa, Deus nos dá poder para fazer alguma coisa. Não é só para sentar no banco na igreja poderoso, porque sentando no banco não é tão poderoso, desculpa. É essencial. essencial. Mas o poder é uma ação. Amém? Vocês ainda estão me amando, né? Amém. Ok. Então, mas vocês estão aqui para aprender, para colocar a palavra de Deus dentro do seu coração, que é essencial, é uma coisa muito boa. Mas o poder, unção, seja derramado sobre vocês para fazer alguma coisa. Igual que ele falou, como ele falou, mas receberão poder quando o Espírito Santo desce sobre vocês e serão que minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Nós estamos agora nos confins da terra. Já pensou? Nós estamos vivendo disso. Então, o poder de Deus está sobre nós para fazer as maravilhas do Senhor. Amém? Aleluia. Então, mas tem outra parte em Atos 7, 51, diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês estão iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Isso foi falado no Novo Testamento. Então, me deu uma dica que podemos até nós vivemos com o Espírito Santo. Ele está conosco, ele está presente em nossas igrejas, mas a gente ainda tem capacidade para fazer rebelião contra ele. Nós ainda temos poder para fazer ofensas contra o Espírito Santo. Então, mesmo que o poder está sobre nós, podemos ainda rebelde, fazer rebelião contra ele. Então, nós fomos criados e salvos para relacionar com ele. 2 Coríntios 13 e 14 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. O que é comunhão? Diz assim: e a comunhão do Espírito Santo. Comunhão. O que é comunhão? A gente faz muito comunhão na igreja, amém? O que fazemos? Comemos juntos. Última vez que eu estava aqui, a gente fez um chá. Vocês lembram? 2 anos atrás? Um chá. Isso é um momento de comunhão. A gente comemos juntos. A gente cantamos juntos. A gente falávamos. As mulheres gostam de falar, né? Então, falamos juntos. E isso é comunhão, amém? Então, mas diz assim que o amor de Deus é a comunhão do Espírito Santo. Será que podemos fazer essas coisas com o Espírito Santo também? Claro. Então, às vezes, o que eu estou tentando comunicar com vocês é que o Espírito Santo não é uma nuvem, não é uma coisa, uma nevoa em vez em quando. Ele é uma pessoa, ele é presente. Podemos ter comunhão com ele de uma maneira muito pessoal. E então, não esquece, tão pessoal que podemos até ofender ele e faz as coisas contra ele, que não é nosso alvo, claro que não. E em 1 Coríntios 2, 16, eu tenho muitos versículos, se alguém está anotando, tem muita coisa, porque o Espírito Santo é tão grande. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de um homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendemos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-los, porque eles são discernidos espiritualmente. Então, vocês já ouviram uma história sobre... outra história sobre cachorro. A gente está estudando muito esses cachorros. Então, tivemos dois cachorros. E eu acho que foi uma época quando eles brigaram. Então, o dono sempre... sabe, as coisas ilegais. Eu acho que aqui no Brasil, nos Estados Unidos é. Mas, enfim, do dono deu muita comida para um e não deu muito para a outra. Então, lógico que alguém que ganhou era o cachorro que comeu bem. Então, mesma coisa, está falando sobre nossa parte espiritual em nossa vida. Então, se a gente fica colocando ou participando muito das coisas do mundo, olha, eu sei, a gente vai para a escola que não é cristã, eu sei disso. A gente vai para trabalho que não é provavelmente um lugar de cristãs. A gente passa no ônibus, a gente passa, sabe, lugares do supermercado, a gente passa pessoas que não são crentes, num ambiente de cristã, né? Não sei, alguns talvez. Mas nós estamos sempre o mundo está nos pressionando de partes ao redor da nossa vida. Mas a gente tem escolha para permitir das coisas do mundo entrar no nosso espírito ou não. E isso é uma coisa que Deus não pode fazer. Só você que pode ter escolha para permitir as coisas do mundo entrar ou não. Por isso a gente toma muito cuidado nas coisas que a gente vê na televisão, o que a gente permite nossos filhos assistem. Muito violência, muito coisas sexuais, as coisas fora da área de casamento, que às vezes são gravados nos nossos olhos. Então isso é parte do mundo que invade. E realmente nós vivemos no mundo, mas nós não estamos parte do mundo. E a gente sempre precisa concentrar em dando daquele cachorro espiritual mais comida do que o mundo nos dá, entende? Então, as coisas espirituais. Então, o que é isso? Lendo a sua Bíblia, indo para a igreja. Vocês estão no lugar certo, numa quarta-feira à noite, vocês estão na igreja. Parabéns! Dá um abraço para a pessoa do seu lado e diga, parabéns, menina, você está no lugar certo. Nós estamos aprendendo sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Ele está no meio de nós. Às vezes as coisas do mundo invadem, mas mesmo assim, lembra que Deus, Jesus mesmo falou, receberão o poder. Então temos poder entre nós. E às vezes a gente até nega o poder que está dentro de nós. Não, Renê, eu não posso. Não dá. Não dá. Se Deus quiser. Que é isso? Se Deus quiser, claro que Deus quer. É você que não quer. Né? Se Deus quiser, Deus quer. É você que não quer. Então, deixa o poder de Deus viver em sua vida para fazer uma diferença. Não somente para os outros, para você mesmo. Amém? Então, o Espírito Santo nos dá poder. E ele está, ele revela para nós as coisas. Ele é real, igual que Catherine Kuhlman falou. Ele é mais real do que qualquer coisa nesse mundo. Acredita? Acredita mesmo? Então, significa, se ele é tão real, sim, ele está conosco quando a gente ir para o trabalho. Ele está conosco quando a gente ir para a escola. Então, nós estamos representando o Espírito Santo. Então, nos leva para tomar muito cuidado aqui, a gente participar. As coisas, as brincadeiras que passam no trabalho. Eu não quero colocar nenhuma condição de vocês. Eu estou querendo levantar o poder dentro de vocês, amém? Deixa o poder de Deus se levanta na sua vida, amém? Mas a gente, às vezes, igual no meu testemunho, eu fiz uma parte que eu não poderia sentar no sofá assistindo Netflix. Eu precisava ir para terapia. Eu precisava, não sei, eu comi uma dieta que é bom para meu cérebro. Então, as coisas muito detalhadas. Eu não sei que vocês lembram, muitos detalhes. Mas eu fiz qualquer coisa necessária. O meu médico me falou, entre 6 meses até 1 ano, talvez meu cérebro vai conectar ou não. Então, lógico, eu pensei, não, está... É urgente que eu faça qualquer coisa que eu poderia fazer para melhorar meu cérebro. E eu fiz. E Deus me curou. Eu não sei, eu não estou dizendo pelas coisas que eu fiz, eu acho que Deus me honrou. Então, ele viu, não, Renê está fazendo o trabalho dela. Então, eu estou falando disso para vocês, porque às vezes não é só em Deus. As coisas estão em nós. A gente precisa ter aquele querer. A gente precisa querer ter aquela coragem para dizer não. Eu para dizer aquela mulher que sempre joga as brincadeiras, que zomba a outra, que todo mundo fica rindo. Uma coisa muito feia. A palavra de Deus fala, não faça isso. Entende? Para zombar o outro até abaixar, sabe, a personalidade, alguma coisa sobre a pessoa. Eu não estou falando tudo corretamente, mas eu acho que vocês estão pegando, amém? Para dizer, não, não quero participar nessa. Eu sou diferente, eu não quero. Eu não quero machucar a minha amiga no trabalho, na escola. Amém? Meu vizinho, olha, a gente sabemos que a gente tem muitos conflitos com pessoas. Isso é o mundo também. Pessoas que nos ofendem também. E nossa resposta sempre precisa ser debaixo do poder do Espírito Santo para falar as coisas que são de bênção de volta. Eu sei, eu confronto a mesma coisa, entende? A gente precisa ser muito alertas no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo está querendo trabalhar dentro de você. Amém? Então, ele é real, ele vive em nós. 1 Coríntios 6,16. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Não sabem? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Com seu próprio corpo. Eu não estou querendo jogar nenhuma condenação, mas quando Deus me curou, eu pensei, eu tinha o hábito de caminhar na praia. E um dia bateu em mim, por que você só caminhar? Por que você não corre? Eu falei, nunca pensei. Por que você não treina para correr umas 5 quilômetros? De repente, eu li desse versículo. Portanto, glorificam a Deus com o seu próprio corpo. Não é interessante? Isso é muito literal, né? É muito literal. Então, desde que esse momento, em 2016, eu treinei para correr uns 5 quilômetros. E no final daquele ano, eu estava correndo 10 quilômetros por semana. Eu nunca gostei realmente de correr, sabe disso? Mas eu fiz para glorificar Deus. Então, é importante que a gente colocar nosso corpo nos lugares certos, que a gente agir de uma maneira correta. Então, vocês foram comprados por alto preço. E uma coisa que, no final desse culto também, eu quero orar várias coisas, mas também, como sempre, eu quero orar para curas. E se alguém está aqui doente, então, porque eu creio que sendo que nós podemos glorificar Deus com nossos corpos, precisamos ser saudáveis e curados. A igreja mesmo precisa correr e viver curados, sarados, amém? Glorificando Deus com nossos corpos. Então, obedece seu médico, mas vamos orar no final, amém? Aleluia. É, que mais? Ele é omnipresente. Salmos 139:7. Para onde poderia eu escapar do Espírito? para onde poderia fugir da tua presença? Então, desculpa, menina, menino, se não pode escapar. Porque Ele te ama tanto, 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 que não importa as dificuldades que vocês estão tendo, Ele quer ser presente na sua vida. Ele quer ser do seu lado. E a gente que rejeitar, a gente mesmo rejeita. Às vezes, a gente até rejeita. Aquela palavra que o Catherine Kuhlman usou, não aflija, significa não somente as ofensas contra o Espírito Santo, mas o que nós não recebemos do Espírito Santo. É uma das coisas, é amor. E às vezes, eu sei que mulheres batem muito com essa. Às vezes, eles têm uma trauma que aconteceu na infância. Que alguém dizer que você não é bonita. Não é verdade. Deus te criou perfeito. Bonita. Linda. Entende? Não rejeita o amor de Deus. Entende? Você pode dizer, não, Deus me ama. Igual que a gente cantamos hoje. Então, às vezes a gente batalha, não, eu não sou, eu não mereço. Sim, você não merece, mas Ele ainda te ama. Entende? Aceita dessa palavra. Não importa o que você está lutando. Às vezes a gente passamos uma rejeição de alguém que nos ama, ou amor, um casamento que não deu certo, e você recebeu uma rejeição. Mas Deus nunca, 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 nunca vai fazer isso contigo. Recebe o amor dEle. Você merece, porque Ele pagou preço alto para você. Amém? O Espírito Santo, Ele é sempre disponível. João 14, 26 diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Isso é Jesus falando. Ele falou, o Conselheiro, o Espírito Santo está sempre disponível para nos ajudar. Ele sempre está disponível, mesmo quando a gente erra. Então, a gente sabe, um caminho de volta para Deus é arrependimento. Então, aquelas palavras, desculpa, me perdoe, Senhor, são as palavras muito grandes de um evangelho. Eu recentemente estava falando com uma mulher e eu apresentei alguma coisa diante dela e que eu percebi, ela é uma ovelha minha, eu apresentei uma coisa, mas ela deu a culpa de uma outra pessoa. Ela não conseguiu receber a responsabilidade daquilo e dizer, me perdoe, desculpa. Palavras grandes. Às vezes a gente tem dificuldade em falar, mas podemos, porque temos o poder do Espírito Santo. Amém? Então, uma coisa muito importante. Então, até, desculpa, me perdoe. Então, para Deus chegar mais perto de novo. Amém? E Ele fala conosco, Ele continuamente te enche. Não há fim, não há limite. Se você está querendo conhecer o Espírito Santo, Ele não tem fim. Você nunca vai chegar no final. Você nunca vai chegar no final. Então, às vezes, será que tem alguma coisa mais? Eu já li a Bíblia mil vezes. Então, nossa capacidade para ensinar a palavra, nossa capacidade para entender a palavra. Mas, mesmo assim, pode ser o mais inteligente na palavra e ainda não conhece o Espírito Santo. Sabe disso? Tem muitas pessoas que vivem assim. Eles sabem o lei, mas eles não sabem como ler, como viver na graça. Um relacionamento com o Espírito Santo. Ele está continuamente enchendo nós. Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, vamos terminar. O que ele pode fazer para você? O Espírito Santo move em poder que permanece dentro de nós. Poder que vencer sobre pecado e poder para ver milagres. E realmente, porque eu sou milagre, eu já vi o poder de Deus. Eu já vi, por causa da minha situação, era impossível. Até os neurologistas me falaram que você é um milagre. Até hoje, eu ainda estou, quando eu falo com os médicos, eles sabem na minha história, eles falam, isso é impossível. Não é possível. Mas eu já descobri que com Deus nada é impossível. E essa mesma história para a sua vida, gente. Então, como eu falei no início, eu não sou ninguém especial. Ele nos ama igualzinho cada um. Ele quer aquele relacionamento. Ele quer ter comunhão com cada um de nós. Ele quer viver contigo. Ele quer dormir do seu lado e acordar contigo e dizer, bom dia, Espírito Santo. Aleluia. Amém. Então, podemos crescer nele. Ele é liberdade real. Ele nos ensina como orar. Como eu posso ser amiga dele? Como eu posso? Então, eu não sei se vocês lembram que meus olhos estavam desfeitos. Eles estavam. Eu tinha visto, mas desse olho eu estava olhando desse lado, essa estava olhando para outra. Eu recebi uma oração de uma pastora. E ela orou por mim, e nada aconteceu na hora. Mas na saída dela da minha casa, ela falou, seus olhos, Renê, vão ser curados em 6 dias. E eu pensei, uau. Então, sexta, puxa, eu estou sendo cansada, vocês também, né? Sexto dia. Ok, amém. Cheios de graça, eu estou vendo, né? Amém. Então, meu filho me acordou e ele falou, mãe, seus olhos são curados. Verdade, verdade. Isso é sobrenatural. Então, Deus ainda move. O Espírito Santo move no sobrenatural. Ele move no sobrenatural. Ele está vivo. Ele está conosco. Então, eu espero que vocês saiam daqui muito diferente que vocês chegaram. E eu falei dessa história só para dizer que eu contatei dessa pastora depois, para dar agradecimento, para agradar, poxa. E além disso, eu perguntei, pastora, desse dom que você tem, porque foi óbvio que ela tem um dom de cura, apesar que não aconteceu imediata, mas ela profetizou e tal. E ela falou, primeiro, Renê, eu nunca falo quantos dias alguma coisa vai acontecer. Quando Deus realmente e sai da minha boca em 6 dias. Porque Deus quis que a gente sabe que Ele faz quando Ele quer fazer. Poderoso. Porque os médicos podem falar que eu estudei, que as conexões do meu cérebro podem ser reconectadas qualquer hora. Igual o neurologista me falou, em 6 meses até 1 ano, pode reconectar ou não. Então, tinha uma possibilidade, em qualquer hora, que meus olhos sejam curados. Naturalmente, entende? Mas Deus não é brincando, não. Ele fala, não, em 6 dias isso vai acontecer. Porque Ele fez aquilo. Entende? Ele agiu, ele é o poder sobre natureza. Entende? Olha, como Ele é tão poderoso. Gente, eu poderia ficar até madrugada falando com vocês, mas vamos terminar, amém? Né?